A partir de agora, a Web Rádio Censura Livre inicia uma transmissão ao vivo. Acompanhe através do site, aplicativos, no canal da emissora no YouTube, na página da rádio no Facebook e no X, antigo Twitter. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Hoje é o dia 18/4 do ano de 2024 e aqui é a Web Rádio Censura Livre. E o programa é o Quintas Político-Culturais, e hoje temos o prazer imenso de trazer para contar uma história incrível, né? Uma das maiores conquistas da sociedade brasileira nas últimas décadas, que é a história do SUS. E para isso nós temos um programa que é o SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, e teremos aqui o autor do livro, né? E uma longa, larga tradição na luta democrática e da saúde do Brasil, que é o Dr. Luiz Antônio Santini. Eu vou fazer um breve relato, né, da trajetória profissional do Dr. Luiz, mas eu sei que é uma longa trajetória, eu botei só algumas coisinhas aqui, né? O Dr. Luiz, ele foi formado pela UF, né? Foi diretor da Faculdade de Medicina da UF, também foi superintendente do INAMPS aqui no Rio de Janeiro, membro da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, entre 2005 e 2015 foi diretor do INCA e coordenador de pesquisas no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz hoje em dia. E é um prazer, né, mais uma vez, agradecer a presença aqui do Dr. Santini. Dr. Santini, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, antes de falar sobre o SUS, eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória profissional, né? Eu sei que o senhor, já na década de 60, estava aqui em Niterói, né? E já era líder estudantil, inclusive, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória do senhor, um garoto do interior do Rio de Janeiro, para vir estudar aqui em Niterói, e como que o senhor entrou nessa luta pela saúde no nosso país. Boa noite, doutor.
Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Sérgio. Prazer muito grande. Agradeço muito a vocês essa oportunidade de nós podermos conversar aqui sobre o SUS, sobre essa importante conquista da sociedade brasileira. Eu sempre faço questão de frisar esse aspecto. O SUS é uma conquista da sociedade. Ele realmente não é alguma coisa que tenha sido dada por alguém ou algum benesse de algum tipo de organização. Não, o SUS é uma conquista. É resultado de uma grande luta histórica do povo brasileiro, da sociedade brasileira, e foi isso um pouco que eu quis transmitir nesse livro. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui e conversar com vocês um pouco sobre o livro, um pouco sobre a minha vida, que, na verdade, acaba entrelaçando uma coisa com a outra. Eu, na verdade, participei muito intensamente, com muito prazer, também, eu digo, é verdade, nessa construção. O SUS é uma obra também coletiva, e eu tive muito orgulho de participar disso tudo. E isso não é por acaso, isso vem de uma antiga luta também, de que, como você mencionou, que começa lá nos anos 60, ainda no movimento estudantil. Eu, em 1964, eu entrei para a faculdade em 1965, quer dizer, um ano depois do golpe militar. Antes eu já militava no movimento estudantil secundarista no Rio de Janeiro, onde eu morava, antes de vir para Niterói, e depois passei para a Faculdade de Medicina na UF em 65, e aí vim viver, morar e trabalhar em Niterói. E nessa época, em plena ditadura, o movimento estudantil sendo reprimido, a União Nacional dos Estudantes foi fechada e foi queimada, inclusive, na sede da UNE, na Praia do Flamengo, estaduais, né, as unidades de estudantes estaduais também foram fechadas. Então, a União Fluminense de Estudantes foi fechada, Mas os diretórios acadêmicos resistiram dentro das faculdades. Então, eu comecei a militar como estudante, dentro do movimento estudantil, na faculdade de medicina, e na altura do segundo ano eu já participava do diretório acadêmico, aliás, desde o primeiro ano, mas no segundo eu fui eleito já secretário-geral do diretório e participando das lutas estudantis em torno da democracia, né? A grande luta nossa era contra o modelo da reforma universitária que estava se propondo naquela época, que era o modelo de reforma que tinha como premissa, né, um modelo norte-americano, mas que o cujo é interessante chamar a atenção disso. O responsável pela implantação da reforma sanitária no Brasil naquela época se chamava Coronel Meira Matos. A última atividade dele, antes de ser o coordenador da implantação da reforma sanitária, ele tinha sido comandante-geral das polícias militares. Então, para ver qual era a visão, não precisava nem pensar muito para ver explicitamente o que se queria da universidade, que era justamente transformar a universidade praticamente numa dependência do governo, sem nenhuma autonomia, sem nenhum propósito vinculado à sociedade. Então, a minha luta começa por aí. Eu, como estudante de medicina, comecei a briga contra a proposta da reforma sanitária, a reforma universitária que estava se fazendo naquela época. E já naquela época também começávamos a discutir questões da saúde. Quer dizer, o hospital, nós trabalhávamos no hospital universitário e víamos, né, a dificuldade que era para as pessoas terem acesso. O Hospital Universitário Antônio Pedro, na época, era um dos poucos serviços de saúde que tinha um atendimento geral, um atendimento de emergência, que podia atender, na verdade, a toda a população, e não só de Niterói, mas Niterói, São Gonçalo, e até mesmo da região dos Lagos, chegava até a região norte. Então, isso mostrava já para a gente a grande problema que a população tinha para ter acesso ao mínimo de assistência à saúde. Então, isso foi um fator motivador muito grande para mim, para eu me interessar e me envolver com as questões de saúde pública. Embora a minha formação tenha sido de cirurgião geral e não de sanitarista, mas eu sempre me interessei pelas questões de saúde pública, desde o tempo da faculdade e durante o resto da vida toda. Então, a minha trajetória sempre esteve envolvida com a luta política do país pela democracia, pelo direito à saúde e pela necessidade de organizar e reformular o serviço de saúde do país. Essa é um pouco, em síntese, a minha trajetória.
Muito bom, doutor. Eu queria dar boa noite ao meu amigo, querido Sérgio Oliveira. Boa noite, Sérgio.
Boa noite, Manel. Boa noite, doutor Luiz Santini. Essa síntese que o senhor fez me provocou uma pergunta, Manel. Posso lançá-la?
Claro, vai.
O senhor falou de uma trajetória política e, no decorrer dessa trajetória, o despertar, né, pela luta política em defesa da saúde pública e de um sistema de saúde pública, né? O senhor poderia nos colocar o protagonismo que camaradas do PCB, do antigo Partidão, tiveram na relação com a sociedade civil para fomentar debates e organizações e lutas em defesa do SUS?
Ah, com certeza. Eu mesmo, quer dizer, nos primeiros anos da faculdade, Eu, quando entrei para a faculdade, na verdade, eu vinha do movimento estudantil secundarista, e a minha atuação no movimento secundarista era ligada ao movimento da juventude estudantil católica, que era um movimento da Igreja Católica, que depois deu origem até a companheiros que partiram para a AP, até mesmo para a luta armada, nas diversas divisões que o movimento estudantil e o movimento social até aconteceu a partir dos anos 60, 60, 65, 67, 68, principalmente, e que até resultou, ou até foi concomitante vamos dizer assim, a resposta da ditadura, endurecendo o jogo e criando o ato institucional número 5. Mas, voltando então à questão do partidão, quando eu entrei para a faculdade, eu tive logo contatos com pessoas do partidão. Um deles, talvez você até conheça, porque é um antigo militante do partido que até hoje está lá na luta, que é o Fernando Dias. O Fernando Dias foi meu colega de universidade. Nós fomos contemporâneos da universidade. E nós formávamos, com ele e outros companheiros, formávamos a base, do partidão na UF. E o partido, naquela época, não era propriamente um protagonista ainda dentro do movimento estudantil, mas tinha uma importância política muito grande. Quer dizer, ele era havia uma divisão no movimento estudantil clara, né? Os setores do movimento estudantil estavam na luta pela na, 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 vamos dizer na, 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 no viés, digamos, democrático, quer dizer, na luta pela reconquista da democracia, que era a visão do partidão, e outros companheiros estavam partindo para outras experiências, para a luta armada, para outros tipos de abordagem. Da luta pela democracia, mas utilizando outras estratégias, outra abordagem. Eu nunca me filiei a essa corrente, né, da luta armada. Tive muitas discussões, inclusive, sobre isso. A nossa base da universidade tratou desse tema. Tivemos muitas crises, inclusive pessoais, de pensar sobre isso. Afinal, a gente estava sofrendo uma ditadura brutal, né? Como é que a gente ia enfrentar aquilo, buscando uma construção democrática? Então, foi um período muito complicado na vida de todos nós, mas com certeza a minha opção foi manter a luta ocupando espaços na busca da construção da democracia, que resultou em toda a frente democrática, em todo esse processo que ocorreu e que é bastante conhecido de todos nós, e que chegamos até a luta pelas diretas. E cada uma dessas lutas e derrotas nos estimulava a buscar soluções dentro dos marcos da democracia e da legalidade. Eu sempre me filiei a esse grupo e sempre tive no partido no PCB, no velho PCB, né, um suporte para encaminhar minhas posições, as minhas decisões e a minha luta política. O partido foi um espaço importante, inclusive quando o partido era clandestino e eu participava de uma frente dentro do PMDB, que foi o período exatamente da transição, da chamada transição democrática, da luta pelas diretas, e depois da eleição indireta de Tancredo, Sarney, no Congresso Nacional. Participei do partido até a sua ao racha lá no final, ao Congresso de São Paulo, onde se discutiu a questão da, vamos dizer assim, da mudança até do nome do partido, para o Partido Popular Socialista. Foi uma opção que o partido fez em função de modificar sua visão em relação à questão democrática, recuperando uma discussão que chegou a acontecer durante alguns anos também no próprio seio do partido, e isso acabou gerando o que eu vejo quase como uma diáspora. Na verdade, aquele momento era um momento bastante criativo, eu acho, mas que depois resultou numa dificuldade de implementação dessa nova articulação. Eu considero que praticamente houve uma diáspora. Vários companheiros saíram para outras batalhas, outras frentes, outras lutas, e o partido perdeu, vamos dizer, muito da sua essência, né? Da sua, até mesmo da sua trajetória histórica. E hoje o partido, eu não consigo identificar em nenhum dos partidos existentes aquela tradição e aquela trajetória do PCB.
Doutor Santini, é curioso, o Sérgio falou sobre essa coisa dessa militância no partidão. Eu vi no livro do senhor que uma viagem importante acontecida em 74, 75, que apresentou algumas ideias para esse grupo, né, que o senhor, o Sérgio Arouca, estavam desenvolvendo naquela época, que é do irmão do Eurico Bellinger, que foi dirigente máximo do Partido Comunista Italiano, né? Então, o Giovanni vem para o Brasil e faz um debate muito interessante, e ele apresenta algumas ideias que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória também, né? dessa ligação política, mas também do início do que é a reforma sanitária.
Tá. É muito importante a lembrança do Giovanni Berlinguer, que, como você disse, era irmão era senador, mas era também irmão do senador Enrico Berlinguer, um senador vitalício, senador do Partido Comunista Italiano, que foi um grande formulador da política da via democrática do socialismo. Quer dizer, o grande pensador, na verdade, que influenciou a discussão, inclusive, do Partidão no Brasil, pela questão da via democrática, foi exatamente o Enrico Berlinguer. No período da luta contra da ditadura, né, nos primeiros anos, o Partidão se inspirou muito nas teses do Berlinguer, e que tinha uma vastíssima trajetória de militância, de dedicação e de reflexão política sobre a questão democrática. E durante o período que nós estávamos aqui começando a discutir a questão da saúde no contexto da democracia, uma figura importante foi realmente o Giovanni Berlinguer, que tinha participado da reforma sanitária italiana. E nós tínhamos essa informação, através, inclusive, dos próprios meios do próprio movimento internacionalista, as informações que a gente tinha da atuação do PCI. Então, o Sérgio Arouca convidou o Giovanni Berlinguer para vir ao Brasil fazer uma série de palestras lá na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública. E ele veio e ele trouxe para nós essa visão de que a questão da saúde, ela só teria uma eficácia se ela fizesse parte da luta pela democracia. Quer dizer, a saúde não podia estar dissociada da luta pela democracia no país. E isso que para nós era uma expectativa, ele tornou muito, muito concreto. Quer dizer, inclusive a experiência italiana de como se desenvolveu isso. Quer dizer, a articulação com a sociedade, a mobilização da própria sociedade, o envolvimento das entidades profissionais, das entidades comunitárias na discussão da saúde. E isso foi um ensinamento extremamente importante para nós, nós começamos, por exemplo, a nos articular, a conversar com os movimentos sociais. Então, a Federação das Associações de Moradores no Rio de Janeiro, a FAMERJ, a Federação das Favelas, a FAPERJ, nós começamos a nos articular, e na época o dirigente da principal da FAMERJ era o Jorge Rezende, que depois se tornou até vice-prefeito do Rio de Janeiro, e a gente tinha, então, com vários movimentos, por exemplo, da Baixada Fluminense, existia o MOMAB de Nova Iguaçu, que era um movimento muito organizado na Baixada em relação a questões políticas, mas que assumiu, junto conosco, a bandeira da saúde. E dentro da categoria médica, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, principalmente o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que com a eleição de primeiro o médico chamado Rodolfo Rocco, que era professor da UFRJ, e depois do Roberto Chabo, que era um médico do Hospital dos Servidores. Esses médicos, junto com o Bigu, com o Bulhões, com o Crescenso, uma série de outros colegas, Laerte, foram as pessoas que foram líderes, ou que foram lideranças importantes na mobilização da categoria em torno da questão da saúde. Então, a questão da saúde saiu do campo acadêmico, que era lá a Escola Nacional de Saúde Pública, para ganhar uma discussão na sociedade, para envolver não só o movimento médico, mas também o movimento social de uma maneira geral, que já vinha se organizando por outras bandeiras. E, na verdade, eles encamparam a bandeira da saúde como uma reivindicação. Isso foi muito importante para dar consistência ao movimento. Então, o movimento ganhou muito suporte, muita consistência a partir da mobilização da sociedade. E isso teve uma grande influência do Giovanni Berlinguer. E uma outra influência também que ele teve, ainda no campo da saúde, mas mais especificamente na área da saúde mental, foi trazer, nos apresentar a um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que trouxe para nós uma questão muito importante, porque o tratamento psiquiátrico no Brasil, os doentes psiquiátricos eram tratados como se fossem prisioneiros. Na verdade, prisioneiros sem direitos humanos, quer dizer, prisioneiros maltratados, porque os prisioneiros, pelo menos, eles tinham, não tinham estigma de serem alienados e, portanto, as suas reivindicações ou a sua fala não têm expressão nenhuma, porque eles eram pessoas consideradas sadias. Os alienados nem isso, porque era qualquer coisa que as pessoas dissessem, diziam, não, esse cara é maluco, é alienado, isso é mentira, não é verdade e tal. E na verdade, o que acontecia na saúde mental no Brasil não tinha nada a ver com saúde, pelo contrário, era quase um genocídio, praticamente, a forma com que eram tratados os doentes mentais no Brasil. E o Franco Basaglia trouxe, também nos visitou aqui no Brasil, e trouxe para nós muitos ensinamentos a respeito de como modificar o sistema de saúde em relação à questão da saúde mental. Mas aí ocorreu um fenômeno muito terrível, muito grave, que era o seguinte: a saúde mental do Brasil, o tratamento de pacientes psiquiátricos no Brasil, não vou chamar de saúde mental, era muito lucrativo. As pessoas ganhavam muito dinheiro com o tratamento de doentes mentais. Eram grandes hospitais, grandes sanatórios, que recebiam uma fortuna de dinheiro do governo e tratavam muito mal os pacientes. Então, essa é uma luta enorme. Foi talvez a maior de todas as lutas para a reforma sanitária no Brasil, foi a luta da reforma psiquiátrica, que até hoje não se consolidou. Até hoje nós vemos a população psiquiátrica necessitando de cuidados adequados, e a maioria das vezes não tem, fica abandonado, nas ruas, sem possibilidade de um atendimento justo e humano como deve ser. Essa é ainda uma grande dívida social que eu acho que o SUS tem com a população brasileira.
É exatamente isso, doutor. Para quem quiser saber um pouco mais dessa história que o doutor está falando, para dar um exemplo, né, é o livro da Arbex, né, Holocausto Brasileiro, e tem um documentário também que está na Netflix. É muito interessante e é terrível, inclusive, né? Tem que ter um certo estômago para ler e para ver o documentário. Ô, Sérgio, eu já vou deixar uma pergunta para você, mas antes disso, posso fazer uma perguntinha para o doutor?
Claro.
Que eu estou muito curioso. Obrigado, Sérgio. Eu estou muito curioso que o senhor fale uma coisa que é interessante. No seu livro, o senhor faz um relato, que vai lá desde o século XIX, sobre a saúde pública no Brasil. E eu fiquei impressionado com algumas coisas. Eu sou professor de história, algumas coisas eu já sabia, outras coisas fiquei sabendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que era essa questão da saúde pública antes do surgimento do SUS. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm a menor ideia, né? Pessoas de mais idade, como nós três aqui, até têm, porque temos alguma experiência ali. Mas quem é novo acha que sempre foi assim, né? E não é assim que foi, né? Existe, inclusive, uma história enorme que o senhor relata lá também no seu livro, que era a coisa da corrupção, né? Dos hospitais conveniados, né? A coisa da semi-privatização. Então, políticos e grandes empresários ganhavam muito dinheiro. Inclusive, o senhor acabou de relatar essa coisa dos manicômios. Eu queria que o senhor falasse como é que era o sistema de saúde antes do surgimento do SUS, para depois falar sobre o SUS.
Tá. Bem, devo dizer agora que esse livro eu escrevi em parceria com o historiador Clóvis Bulcão. E justamente eu fiz essa parceria justamente para poder falar com bastante qualidade sobre aspectos históricos, já que eu não sou historiador, eu podia cometer algum erro, algum deslize do ponto de vista histórico, porque é natural que, não sendo historiador, às vezes você tenha uma opinião que, na verdade, não corresponde aos fatos históricos propriamente. Por isso eu fiz essa parceria com o Clóvis, e eu acho que fui muito feliz nisso, quer dizer, porque eu tenho bastante segurança nas informações históricas que eu estou trazendo. Inclusive, o livro tem uma bibliografia bastante extensa, tem um índice onomástico bem extenso também, que mostra as consultas que nós fizemos. Mas em relação à sua pergunta, é muito importante dizer isso. Até 1986, até 1988, quando a Constituinte foi aprovada, a população brasileira se dividia entre aqueles que tinham direito à saúde, ou porque tinham condições de pagar, ou porque eram previdenciários, e as outras pessoas que eram chamadas de indigentes. Indigentes quem era? Eram os trabalhadores não... Era a população rural toda. Eram os trabalhadores que não tinham carteira assinada. Era a maior parte da população brasileira, até a Constituição de 88, não tinha direito a nada, acesso nenhum à saúde, a não ser em hospitais de emergência. E isso só existia em municípios grandes, em algumas cidades maiores, que na maioria dos municípios pequenos não existia, ou nas santas casas, por benevolência, por benemerência das santas casas, que também não tinham recursos para atender a todas as necessidades. Então é muito importante essa sua pergunta, porque ela permite dizer o seguinte: não faz tanto tempo assim que a população brasileira tem direito à saúde universalmente. E isso é uma situação que é praticamente inédita no mundo, um país com mais de 200 milhões de habitantes ter um acesso universal à saúde. Mas eu volto antes disso. Então, antes disso, você tinha uma população rural, por exemplo, que não tinha direito a nada. Simplesmente o trabalhador rural, se ele adoecesse, ele tinha que ser cuidado ou pela sua família, ou então ele ia morrer. Ele não tinha nenhum benefício, não tinha benefício social, não tinha benefício previdenciário, não tinha nada. Somente no final dos anos 70, o governo militar criou uma estrutura chamada Fundo Rural e criou, não porque por uma benesse, mas criou porque para tentar barrar a mobilização política dos trabalhadores que estavam lutando pela reforma agrária. Então, o governo deu uma benesse, que foi a criação do Fundo Rural, que, na verdade, pagava uma parcela do que a Previdência Social pagava, e assim mesmo nem todos os procedimentos eram considerados. Então, na verdade, era uma migalha que foi dada aos trabalhadores rurais naquele período ainda da ditadura. Então, essa grande parte da população brasileira não tinha acesso a nada. A população que tinha acesso era a população previdenciária, que eram os trabalhadores. Agora, isso tem que se considerar que isso é uma coisa também importante, que isso é uma conquista. Na verdade, os trabalhadores conquistaram, a partir de 1923, com a Lei Eloy Chaves, que foi a primeira lei de previdência social no Brasil, por conta da luta dos trabalhadores da indústria que estava se estabelecendo, sobretudo em São Paulo, foi criada uma lei de previdência social que, na verdade, os primeiros benefícios que essa lei distribuiu eram o auxílio funeral. Só muito depois é que as pessoas foram começando a ter direito a alguns benefícios de assistência, e de assistência previdenciária, de aposentadoria. Só lá pelos anos 50, da década de 40, final de 40, início de 50, é que a Previdência Social começou a ter também assistência médica. Então, isso tudo é importante assinalar, que tudo isso é uma conquista, e por isso é que esse livro se chama SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. Eu faço questão de ressaltar esse subtítulo, porque tudo que nós temos de saúde pública no Brasil é conquista da sociedade. Nada foi dado de graça, nada, nenhum benefício existe porque o Estado foi bondoso ou porque qualquer coisa desse tipo. Não, foram conquistas. Foi a luta pela democracia, e é a luta pela democracia que permite aperfeiçoar o SUS até hoje. Quer dizer, você, para poder manter o SUS funcionando, você precisa, por exemplo, de muito mais recurso. E não vai, você não vai obter mais recurso se ficar esperando, vai ter que lutar por isso. Então, a grande lição que eu acho que eu tirei quando me dediquei a escrever esse livro, e que eu pretendo passar para as pessoas, é justamente esse. Essa é uma conquista. O SUS é uma conquista. E é um processo de conquista também. É uma coisa em construção. Não existe. O SUS não é uma obra acabada. O SUS é uma obra em construção. E isso é muito importante que a gente assimile isso, que a sociedade se dê conta disso. Que não pode ficar parado diante do que conquistou. É preciso conquistar mais.
Isso aí.
Vai, Serginho.
Dentro dessa questão da construção, doutor, o senhor, ao responder à questão colocada pelo Manuel, num determinado momento, destacou a importância das federações, né, das associações de moradores, né, o João Rezende, uma liderança desse movimento, o Bola, né? Lá na Federação das Favelas, o falecido
Foi,
Bola,
exatamente.
né?
Que era casado com a Bené.
Foi uma boa cabeça política, né?
Uma grande cabeça política.
Uma grande cabeça política. Então, lá no MAB, né? Lá,
Isso.
Dom Adriano Hipólito, Nova
Dom
Iguaçu,
Adriano.
colocando a luta,
Isso.
né? Então,
Exatamente.
assim, acho que o senhor, nesse processo de construção, deixou claro que o SUS conseguiu avançar dentro de um determinado momento histórico, muito em função das organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, os movimentos populares, os sindicatos. Hoje nós estamos vivendo uma conjuntura de refluxo dos movimentos, né? Esse refluxo tem contribuído, por exemplo, para o avanço das OSs, dentro do sistema, né, tem contribuído para que a gente não tenha, de fato, concursos para funcionários públicos da saúde, plano de cargos e salários decentes, né? Com investimento, como o senhor acabou de falar, a importância de lutar por investimentos, né? Então, como que o senhor está vendo esse ataque que o SUS e o sistema de saúde, né, público tem sofrido nesses últimos anos, nessa relação aí de ausência dos movimentos populares, né? Nós somos coletivos populares, trabalhamos pela perspectiva da sociedade civil em luta contra a concepção de mundo capitalista e defendendo a saúde pública de qualidade, porque nós entendemos que saúde não é mercadoria, né? Não pode ser tratada como mercadoria, como tem sido tratada, né? A gente está percebendo aí a farra dos planos de saúde, né, a situação que vive o Hospital Antônio Pedro, que o senhor conhece tão bem. Então, toca um pouco nessas questões aí, que tem, inclusive, algumas perguntas dos companheiros que estão acompanhando o programa, né?
Uhum. Não, olha só, deixa eu pegar esse ponto, que eu acho que ele é muito importante. Realmente, há um refluxo aí dos movimentos sociais, e isso é uma questão que eu acho que os cientistas sociais, os próprios militantes dos movimentos ainda não conseguiram, e eu muito menos, explicar profundamente, né, qual é a razão disso. Quer dizer, muito provavelmente isso tem a ver com um processo de comunicação de massas que acabou, relegando as pessoas a ser meros, objetos de informação, de manipulação de informação, e reduzindo a importância das organizações comunitárias, da vida em comunidade, na verdade. A meu ver, há um isolamento cada vez maior das pessoas, e aquilo que era chamado a vida em comunidade praticamente, se não desapareceu, pelo menos se reduziu muito. E eu observo isso não só nas cidades grandes, mas observo também, por exemplo, lá na minha cidade, onde eu nasci, no interior, lá em Santa Isabel do Rio Preto, que é um lugarejo, é um distrito de Valença, e que quando eu vou lá, hoje, quer dizer, enquanto minha mãe foi viva, e agora eu tenho irmãos que moram lá ainda e tudo, e eu vou visitá-los, o que eu vejo é o seguinte: às 8 horas da noite não tem mais ninguém na rua. Então, antigamente, as pessoas se reuniam na rua, se conversavam, tinham uma vida social, uma vida comunitária. Hoje em dia, a vida comunitária praticamente desapareceu, as pessoas estão cada vez mais isoladas. Isso é fruto de uma série de razões que não me cabe aqui falar, mas isso é um fato. Por outro lado, eu acho que o movimento sindical também, de uma certa maneira, não sou analista, não posso avaliar isso direito, mas eu vejo, quer dizer, eu não vejo uma presença forte do movimento sindical como existia naquela época. Talvez porque o processo de trabalho tenha se modificado de tal maneira que os movimentos se pulverizaram. Eu não sei realmente avaliar isso. Eu sei ver o efeito. O efeito é que eu não percebo, eu acho que a sociedade, de um modo geral, não percebe uma presença forte do movimento sindical. E tem uma questão aí, quando você falou dos planos de saúde, que eu acho que é uma questão problemática, que é uma interrogação que eu coloco e que eu não tenho resposta para ela. Dentro das pautas sindicais, há vários anos, uma das pautas mais fortes tem sido a reivindicação pelos planos de saúde. eu compreendo, como cidadão, como pessoa, a importância de que os trabalhadores reivindiquem isso e tenham plano de saúde para cobrir as necessidades de saúde das suas famílias. As pessoas querem, em primeiro lugar, que as famílias e eles próprios tenham a melhor atenção possível. Mas isto enfraquece o SUS. Porque, na verdade, quando você põe o trabalhador, quer dizer, a força política do trabalhador, na defesa do plano de saúde para si e para sua família, isso, de certa maneira, enfraquece o SUS. Eu não estou querendo dizer com isso que os trabalhadores não devam reivindicar. Eu não posso dizer isso. Seria um absurdo eu afirmar tal coisa. Até porque existem deficiências no SUS também e que certamente as pessoas observam isso e querem ter uma situação mais confortável. Mas eu estou só chamando a atenção para este fato. Esse fato, ele enfraquece o SUS. Na verdade, isso é um problema, porque o plano de saúde, que ele na verdade, ele passa a ser um competidor do SUS. Então, aí os planos começam a oferecer coisas de baixíssima qualidade, pulverizados, mas a um preço que teoricamente as pessoas podem pagar. Então, o plano de saúde, ele tem uma faixa de plano de saúde, o plano empresarial, que compete com o SUS. Isso é um problema que não é um problema do SUS, isso é um problema político que precisa ser resolvido. Eu só estou chamando a atenção disso porque este é um problema sério que precisa ser enfrentado. E para que seja enfrentado, precisa ter um movimento sindical forte para compreender isso, para não entender isso como se fosse uma cobrança ou uma crítica. Não é. É uma discussão que precisa ser feita. O que, que é, seria talvez mais importante lutar pelo SUS e fortalecer o SUS, ou você então olhar e dizer, não, esse SUS aí não vai me atender, ou vamos ter muita dificuldade com isso, é melhor eu ter um plano de saúde. Então, este é um problema. Eu não tenho resposta para isso, mas eu tenho certeza que isto é um problema. A outra questão é a questão da gestão. Quer dizer, a atenção médica se complexificou de uma maneira muito, muito grande. Quer dizer, você hoje não tem mais... gerenciar um hospital hoje é mais complexo do ponto de vista da gestão, da estrutura, da infraestrutura, da tecnologia embarcada, do oferecimento de insumos, tudo isso é muito mais complexo do que foi há 15, 20 anos atrás, 50 anos atrás. Então, é preciso modernizar a gestão dessas organizações. E, infelizmente, ao longo desses anos todos, não houve investimento público na modernização da gestão dessa rede. Então, essa solução que está sendo criada de contratação de OSs ou etc., é uma solução precária para resolver um problema complexo. O problema é complexo, não é simples, não basta ter um bom diretor, não, é preciso ter uma gestão de uma estrutura complexa. É mais complexo do que uma fábrica de automóvel, por exemplo, você dirigir hoje um hospital de alta complexidade, com transplante, com tratamento de câncer, com tudo isso. Agora, não é uma OS que vai resolver isso. É um investimento na gestão. Então, os modelos de gestão são vários. Uma OS mal administrada, ela pode ser ter um resultado muito pior do que qualquer administração pública direta. Quer dizer, a solução não é privatizar, a solução é capacitar. Agora, esta capacitação, o modelo de gestão que vai ser adotado para gestão de recursos, para gestão de tecnologia, etc., pode ser desculpe, pode variar em função do que está sendo gerenciado. Agora, nós temos hoje um problema seríssimo com isso. Quer dizer, hoje está sendo feito, as coisas que estão sendo feitas de forma improvisada. Por exemplo, essa chamada crise dos hospitais do Rio de Janeiro. Na verdade, não existe uma crise. Existe um problema acumulado há mais de 20 anos. Quando o INAMPS acabou, esses hospitais ficaram à deriva. Nunca nenhum gestor estadual ou municipal assumiu concretamente esses hospitais. Então, eles não são uma rede, eles não estão em crise, eles têm um problema crônico. E que a solução que está sendo dada, na minha opinião, é um improviso também, que é se livrar do problema. O que está acontecendo é que o Ministério da Saúde está entregando um hospital para cada ente, um para o UFRJ, um para o UF, para a Unirio, um para Fiocruz, outro não sei para quem. Isso não é solução. Eu tenho certeza que isso não vai ser solução. Isso é um improviso. Então, na verdade, e isso, eu no livro trato disso. Eu falo da crise do INAMPS, dos anos 80, e essa crise do INAMPS dos anos 80, nós tínhamos ali esses hospitais, a gente procurou preservar esses hospitais, porque eles eram muito importantes, inclusive na formação de recursos humanos. Então, na briga contra a corrupção que existia no INAMPS e que foi identificada ainda nos próprios governos militares, mas esses hospitais eles eram relativamente preservados pela qualidade técnica do seu corpo de profissionais, pelo sistema de admissão por concurso, ainda que naquela época não fosse regime jurídico único, era seletista, mas era um seletista, mas admitido por concurso. Havia chefia de serviço, havia uma organização que depois, quando o INAMPS acabou, isso não foi incorporado a ninguém e ficou sem patrocínio, digamos assim. Então, essa crise dos hospitais, ela tá, na minha opinião, está sendo mal conduzida, a sua resolução, porque ela está sendo conduzida igual à situação de gestão de uma maneira geral. Não tem um plano. Isso está sendo feito tudo mais ou menos ao sabor das necessidades e das crises que vão acontecendo. No livro eu trato disso, eu discuto essa questão da gestão hospitalar. Naturalmente que eu não tenho pessoalmente uma solução para isso tudo, mas é preciso que tenha uma visão. E eu acho que é muito importante a participação da classe trabalhadora nesse processo. Está fazendo muita falta essa participação. Essa discussão hoje está sendo feita na burocracia do Estado e basicamente na área acadêmica. Eu não vejo uma participação significativa e importante dos trabalhadores. Ainda que exista o Conselho Nacional de Saúde, onde há representantes de várias categorias, mas eu acho que a participação não basta ser na cúpula do sistema, no conselho. É preciso ter participação nos conselhos locais, nos conselhos municipais e nos conselhos estaduais. Eu não tenho visto essa participação que o SUS garante como, digamos assim, como estrutura, mas eu não tenho visto essa participação como uma participação efetiva. No meu modo de ver, essa participação tem sido tímida e às vezes, digamos assim, pouco informada da realidade dos problemas. Então, também, muitas vezes, existem reivindicações genéricas que acabam não contribuindo para melhorar as coisas. E essa discussão sobre a questão do SUS e planos de saúde é uma questão que tem que ser enfrentada. Isso é uma realidade hoje. Como que vamos tratar disso?
Doutor, Está ótimo, a gente está aprendendo muito aqui. Nós vamos dar um intervalo, 2 minutinhos. Tem vários colegas, vários amigos, várias amigas que já colocaram mensagens aqui. Eu, depois do intervalo, a gente coloca no ar e a gente vai fazendo as perguntas para o senhor, tá bom? Antônio, 2 minutinhos para a gente beber água. Voltamos daqui a
pouquinho, bem.
Pessoal.
Tá bom.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Estamos de volta, hoje apresentando aqui o Dr. Luiz Antônio Santini, que está lançando seu livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. E eu vou direto para os comentários e perguntas dos nossos amigos e amigas. Vou pedir para o Antônio colocar aqui algumas mensagens, porque eles têm alguns comentários interessantes para a gente fazer uma discussão sobre o SUS, né? Tem algumas participações de amigos, né, Sérgio, que lutam desde muito tempo na saúde. Mas vamos começar aqui com a Inês. Boa noite aos camaradas da Rádio Censura Livre e ao querido convidado dessa noite. Que feliz oportunidade de ouvir sobre a trajetória do Dr. Santini, entrelaçado com a trajetória do próprio SUS. Na verdade, a gente está trazendo hoje aqui, Inês, um dos pais do SUS, né? Um dos criadores do SUS. Essa é a verdade, né? Obrigado, Antônio. Passa aí o outro. Aí, o nosso amigo Roberto. Boa noite, camaradas. Boa noite, Robertinho. O Glauco, um dos grandes lutadores aqui da saúde de Niterói, ele coloca: a precarização da relação de trabalho com contratos temporários, cargos de livre exoneração e a não realização de concursos para servidores estatutários fere o princípio da continuidade do SUS. Né? Ele faz essa pergunta, né? Aí também o Glauco ele faz uma outra pergunta: qual é a sua análise da sustentação dos governos com as OS, né? O Sérgio já comentou sobre as OS, que por onde passam deixam lastro de passivos trabalhistas e de corrupção e seguem também com iniciativas para instituições de direito privado. A Tânia está dando boa noite, ela também tem uma pergunta, né? Faz um comentário. O Marcelo também, nosso amigo, boa noite, parabéns pelo tema, pelo programa. A pergunta da Tânia é o seguinte: o neoliberalismo é uma ameaça ao SUS, uma vez que os neoliberais são contra as políticas e direitos sociais. Quais as formas de lutas possíveis para que esse enfrentamento aconteça pela manutenção do SUS? O Marcelo ele comenta aqui, né? Temos duas questões fundamentais. Aí depois ele coloca: enfrentar o neoliberalismo e os movimentos sociais de baixa densidade, que dificultam, inclusive, a participação popular nos conselhos de saúde. Doutor, podemos começar aqui com a Patrícia, também nossa amiga, ela coloca aí, ó. Boa noite, camaradas. Que aula. É aula mesmo. Eu acho que a gente pode começar com a questão da Tânia, Antônio. Você pode botar de novo, colocar de novo a da Tânia, por favor? Que é uma questão política. O senhor estava exatamente falando sobre isso no final, né? Antes do intervalo.
E ela casa com a questão do Glauber, do Glauco, né? Que fala da questão da privatização e tal. Acho que é importante, doutor, se posicionar nessas questões aí, por favor.
Como que essas políticas neoliberais vão impactar, né, no sistema do SUS?
Olha só, deixa eu primeiro quero agradecer muito as perguntas. Eu quero agradecer particularmente a Inês, que é uma pessoa que eu tenho grande carinho por ela. Ela é mãe do meu neto, Miguel, então o meu carinho por ela é imenso. É uma pessoa que eu tenho admiração, carinho e amor mesmo, e eu agradeço muito a participação dela aqui. Em relação aos temas que foram colocados, eu acho que eles são muito pertinentes. Eu vou pegar a primeira questão, que diz respeito à própria força de trabalho do SUS, que foi levantada a questão da precarização do trabalho. E isso tem um impacto imenso na estrutura e na organização do SUS, e que pode, sem dúvida nenhuma, ser um fator de desestabilização e até de destruição dessa grande conquista da sociedade. Eu digo isso porque não só porque você tem uma força de trabalho desmotivada, sem compromisso institucional permanente, e o próprio nome precarização já expressa muito bem o significado. São pessoas que estão sujeitas a qualquer momento terem sua vida totalmente desorganizada, porque perdem o emprego, perdem a condição de trabalho e não tem sequer uma expectativa de uma remuneração adequada pelo trabalho que faz. Então, esta precarização do trabalho dos profissionais de saúde talvez seja a ameaça mais grave que o sistema de saúde tem. A ameaça mais grave ao SUS, na minha opinião, é a precarização da força de trabalho. O que não quer dizer, na minha opinião também, que a solução seja o regime jurídico único. Eu acho que não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser necessariamente. Pode ser que as relações de trabalho se deem de outras formas, ou de outra forma que garanta os direitos trabalhistas, garanta os direitos sociais, mas não necessariamente pelo regime jurídico único. Mas essa é uma outra discussão. O que eu acho que é a discussão importante é dizer o seguinte: a precarização é absolutamente danosa para o Sistema Único de Saúde, como certamente será para qualquer sistema. Não é possível você conviver com o trabalho de profissionais precarizados. Você não consegue estruturar e organizar o processo de trabalho. E isso tem acontecido sistematicamente. Eu volto ao exemplo da rede, dessa chamada Rede Federal do Rio de Janeiro. A maior parte dos profissionais desses hospitais hoje é precário, é contratado temporariamente. Ora, não é possível que você possa fazer funcionar uma instituição complexa como são esses hospitais com profissionais contratados temporários, que não tem nenhuma relação mais, vamos dizer, forte, mas de adesão ao processo de trabalho. Então, isso é uma coisa totalmente inaceitável e é uma ameaça. Isto eu acho que é uma ameaça ao SUS. Quanto à questão do neoliberalismo, eu acho que essa é a grande luta política que nós temos como sociedade. Quer dizer, nós não vamos conseguir, infelizmente, resolver as questões do modelo econômico do país a partir do sistema de saúde. Mas o sistema de saúde precisa ser um local de resistência a essa privatização. Então, eu acho que seria ilusório, quer dizer, e para quem teve uma formação de comunista na vida, para quem aprendeu a fazer análise da sociedade de movimentos sociais, minimamente eu não posso acreditar que nós vamos fazer uma resistência ao neoliberalismo através do sistema de saúde. Essa é uma discussão muito mais ampla. Mas o sistema de saúde tem que ser pelo menos um obstáculo, de alguma maneira, ser pelo menos capaz de denunciar que isso está acontecendo. E aí nós temos que analisar problemas por problema, caso a caso. E aí eu volto à questão da participação social. O SUS garante, e isso é uma grande conquista, que nos diferentes níveis, quer dizer, Estado, município e federal, existam conselhos populares com papéis definidos na definição das políticas. Mas esses papéis, eles só serão fortes na medida em que a sociedade realmente assuma essa posição. Porque se a sociedade não assumir fortemente essa posição de ocupar esses conselhos, influenciar e tomar decisões, acaba que esses conselhos podem ser manipulados. Manipulados em todos os sentidos, em qualquer interesse. Eu não estou estabelecendo qual é o interesse que pode manipular, não. Qualquer um pode, desde que o conselho não tenha uma participação forte. E é isso que eu estava dizendo anteriormente. Eu acho que o modelo neoliberal, talvez eu tenha deixado de mencionar isso, mas quando alguém falou disso, eu concordo. Quer dizer, o modelo neoliberal, ele, de certa maneira, afasta a sociedade dos processos de decisão. Todas as decisões ficam parecendo que são naturais, porque existe uma ordem econômica superior que não permite que se faça nada diferente daquilo que o modelo propõe. Eu acho que está faltando na nossa sociedade uma maior clareza dessa questão política. Eu acho que hoje nós estamos envolvidos numa sociedade onde predomina este modelo neoliberal e nós não temos, quer dizer, a esquerda não tem, eu vou chamar assim a esquerda, eu vou chamar não só a esquerda, mas também os democratas do país hoje, não tem uma proposta clara para enfrentar esse modelo. E eu acho que isso é uma outra ameaça ao Sistema Único de Saúde. É a falta de clareza de uma proposta da sociedade para enfrentar a questão do neoliberalismo, que, na verdade, é colocada como se fosse uma coisa inevitável. Quer dizer, se não, o Brasil tem que fazer superávit fiscal porque, senão, os juros vão subir, o dólar vai subir. Isso, por que tem que ser assim? Quer dizer, isso que se repete 24 horas por dia na televisão, nos jornais, não sei o que, acaba fazendo a cabeça de todo mundo achar que é isso mesmo, que só tem esse modelo, só existe essa solução. E, na verdade, é preciso discutir isso, a sociedade precisa discutir isso. E isso, eu considero ameaças ao SUS, são essas. Eu não acho que a questão ameaça ao SUS não é a OS, isso é uma coisa secundária, isso é uma consequência. A ameaça ao SUS é a precarização do trabalho, é o desfinanciamento, é a falta de participação social, isso sim que é ameaça. Esses arranjos administrativos que são criados, eles são consequência das ameaças, eles já são efeito das ameaças. A luta não é contra isso. A luta é pelo fortalecimento do SUS, a luta é pelo financiamento adequado, a luta é por uma força de trabalho digna e permanente. Essa é a questão. E é por uma gestão comprometida com a saúde da população. Essas são as questões principais. Às vezes eu sinto que há uma certa pulverização da luta quando se fica discutindo modelos gerenciais. Modelo gerencial É claro que é importante, porque o modelo de OS, que efetivamente é uma organização criada sem nenhum histórico de gestão, sem nada, quer dizer, é apenas uma estrutura para privatizar a gestão, isso aí só vai resultar em fraude e má qualidade do serviço. Eu não estou desmerecendo isso, não. Acho que essa discussão é importante. Mas é preciso entender aonde que ela está inserida. Ela está inserida num processo muito maior, que não é propriamente a existência da OS. É a precarização da gestão.
Doutor, eu acho importante...
Realmente é complexo. Serginho, vai lá.
Bem complexo mesmo. E aí, voltando à conjuntura dos anos 80, nós tivemos no movimento pró-participação popular na Constituinte o tema saúde discutido nos bairros, nas comunidades, através de cartilhas populares que nós fizemos, né? Pelo que o senhor está falando hoje, pelo que o senhor está falando, na conjuntura de hoje, um governo que lute pela democracia e que tenha a política pública de saúde como uma das suas políticas centrais, precisa investir na comunicação?
Com certeza, eu acho, quer dizer, assim, sem ser também posicionamento político, crítico a esse governo, não estou fazendo isso, mas eu estou fazendo um posicionamento em relação ao que eu estou vivendo hoje como cidadão. O que eu vivo hoje como cidadão é uma perplexidade diante dos problemas, os problemas que estão existindo na sociedade, eles não estão sendo olhados como problema. A sociedade está sendo apresentada a outras questões que são de outra natureza. Quer dizer, o que as pessoas estão precisando discutir hoje, quer dizer, querem discutir hoje, é o seu bem-estar, é o seu acesso aos recursos da educação, da saúde, mas concretamente. Hoje, a impressão que a gente tem é que isso tudo está sendo discutido numa base teórica, numa base distante. Eu não vejo a comunicação chegar até o nível das pessoas. Eu acho que está faltando isso hoje no governo. Embora o governo esteja adotando providências importantes, por exemplo, essa bolsa paga aos estudantes do nível secundário, isso é uma coisa muito importante. Os estudantes passam a ter condição de poder estudar recebendo um auxílio, porque a evasão estudantil secundarista é muito grande. E outros benefícios também, mas a questão não é essa, a questão é que as pessoas têm que entender que isso faz parte de um processo da democracia. E é isso que me parece que está faltando. A impressão que eu tenho é que o governo considera que a nossa democracia está conquistada, consolidada, e para isso não precisa fazer mais nada. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que a democracia brasileira hoje está realmente ameaçada. Eu acho que a direita no Brasil hoje é uma ameaça concreta. E é um movimento numa direita internacional. Não é um movimento só de uma direita local desorganizada, não. É uma organizada, financiada e fortemente enfrentando realmente uma luta na sociedade. E eu acho que o governo ainda não se deu conta disso. Eu acho que o governo tá fazendo a luta, quer dizer, de uma certa maneira, meio burocrática, que é respondendo burocraticamente aos problemas e não politicamente. Eu não sei como fazer isso também, eu não sou especialista, eu não estou falando nem como especialista, estou falando como cidadão. Eu percebo isso, eu não sinto uma mobilização da sociedade, e aí eu incluo nisso o governo também, no sentido de defender a democracia. Eu acho que a democracia brasileira está ameaçada e eu acho que nós não temos uma estratégia organizada de defesa da democracia. Isso não cabe só ao governo, isso cabe à sociedade também. Mas se a gente vê o funcionamento do Congresso hoje, é uma vergonha. Quer dizer, você vê a forma com que os problemas são tratados. Quer dizer, tudo tratado com base na luta da conjuntura, na disputa de interesses das pessoas, imediato. Não está havendo uma discussão política, quer dizer, não está havendo alguém que bota, por exemplo, vou falar concretamente, bota o Lira no seu lugar, o cara está chantageando o governo. Pô, eu acho que isso é uma questão...
Deixa eu aproveitar, então, já que você está falando das vergonhas nacionais, o senhor tem o capítulo 9, que o senhor fala da pandemia, né? E a pandemia foi uma coisa muito triste ver, por exemplo, o Conselho Federal, né, dos Médicos com uma atuação pífia, vergonhosa, né? Que é a questão do negacionismo, né? Aquela coisa aqueles remédios que não curam nada e médico aplicando aquilo. Como é que o senhor analisou, né? Como é que o senhor analisa essa coisa do que foi esse negacionismo durante a pandemia? Como é que o senhor vê isso?
Olha só, você vê como isso remete a uma outra questão, que é o seguinte: como é importante, apesar das críticas que eu estou fazendo aqui, eventualmente, a um ou outro momento, mas como que é importante essa estrutura do SUS descentralizada, com base municipal, estadual e federal. Se não fosse isso, a população brasileira tinha ficado sem vacina, sem condições de tratamento, porque o governo federal impediu, e pelo contrário, ainda acusou os estados por estarem, e os municípios por estarem se organizando para fazer o atendimento dos pacientes. Quer dizer, além de sonegar a vacina, o governo federal queria sonegar o dinheiro para os estados e municípios organizarem o atendimento aos pacientes. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal atuar e obrigar o governo federal a passar os recursos para os estados e municípios. Muita gente não percebeu que isso aconteceu. Isso aconteceu graças ao SUS, graças ao modelo do SUS. Essa gestão tripartite obrigou o governo federal, o governo Bolsonaro, a repassar os recursos para os estados e municípios. Isso foi muito importante. Então, mais uma prova da importância do SUS e da capacidade de resistência do SUS. O SUS teve uma capacidade de resistência, mas essa capacidade não é infinita. Essa capacidade de resistência, ela tem um limite. O limite é o estado atual, onde você está subfinanciado e com uma gestão sendo precarizada. Então, esse é o problema que a gente não pode deixar mais acontecer. Então, na verdade, a grande questão hoje não é desqualificar o que nós temos, é avançar, é melhorar o que nós temos, mas avançando. Não é só melhorar de maneira superficial, é melhorar profundamente, criar as condições para que esse sistema seja cada vez mais eficaz e cada vez mais democrático. Veja bem, a nossa capacidade técnica e científica é muito importante no Brasil, mas capacidade técnica e científica, ela não gera produto. Então, é preciso haver investimento também, para que haja, para que, por exemplo, a gente possa produzir vacina, produzir remédio, produzir insumos médico-hospitalares. E isso, o governo está tendo uma política nesse sentido, o Ministério da Saúde está investindo num programa de desenvolvimento científico e tecnológico no país. Mas as pessoas não conseguem vincular isso aos problemas reais da vida das pessoas, ao cotidiano. Então, por isso que eu volto a dizer, a dificuldade de comunicação, ela está nisso aí, em vincular aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo conquistado, com as reais necessidades das pessoas. Então, eu acho que essa questão da sociedade, da participação, da mobilização, ela está deixando de acontecer por falta de comunicação, por falta de informação qualificada, adequada. Não é propaganda do governo. Não se trata de fazer propaganda. E nem precisa fazer propaganda de governo, porque também nem é necessário que todo mundo seja a favor do governo, não. Mas tem que ser a favor de uma coisa, como era, como foi no passado, como eu descrevo aqui no livro. A luta, ninguém era a favor da ditadura, a luta era pela democracia. Agora, dentro da luta pela democracia, cabia um capítulo para discutir a saúde, porque era um direito social. A gente queria que a saúde fosse um direito, que não tivesse 40 milhões de indigentes, 40 milhões de pessoas sem direito a nada. Se a gente, hoje, você não tem, você tem a população inteira tem direito a um sistema universal de saúde. No entanto, você não tem, você tem dificuldades para acessar esse sistema em muitas coisas. Por exemplo, para tratamento de câncer, que eu fui diretor do INCA durante 10 anos, eu sei, conheço, vivenciei as dificuldades que é, apesar da gente ter procurado avançar, melhorar, etc., mas ainda há muita dificuldade de acesso. Por quê? Por falta de estrutura, falta de recurso, falta de tecnologia. Isso tudo tem que ser enfrentado e, para isso, precisa apoio da população. Precisa, primeiro, entender o problema. Segundo, apoiar. Mas não apoiar qualquer coisa. Apoiar aquilo que é realmente importante para a sociedade. Agora, o papel dos médicos. Deixa eu falar sobre isso, que você fez essa pergunta. Eu acho que foi uma quer dizer, para mim, para eu que sou médico, foi uma enorme tristeza, mas eu confesso que não foi uma decepção, porque os médicos brasileiros, na sua maioria, são formados com uma ideia de medicina liberal, onde o médico tem direito a fazer tudo o que ele quer. Então, os médicos têm dificuldade, tiveram dificuldade de entender que alguns, né, que não se tratava, quando se colocou a questão de não utilização de drogas desnecessárias, de vacinação obrigatória, muitos médicos entenderam isso como se fosse uma interferência na sua prática. Isso os de boa vontade. Mas aqueles que negacionistas, não. Aqueles aderiram a uma proposta de negação da ciência, porque aderiram a meu ver, aderiram oportunisticamente ao governo Bolsonaro. Foi oportunismo. Agora, só que acontece que esse pessoal, por incrível que pareça, ainda está por aí. Ainda existem grupos fortes de médicos envolvidos e tramando contra o SUS, contra o governo e com posições anticientíficas. Isso precisa ser denunciado também. Isso ainda existe. E não é fraco, não. É um movimento ainda forte. Eles talvez estejam, vamos dizer, um pouco mais cautelosos em expor a sua posição. Mas tem vários grupos de médicos atuando de forma negacionista, ainda, infelizmente.
Pessoal, estamos indo para o final do programa, temos apenas 5 minutinhos. Eu queria que o Antônio, por favor, você pode colocar, eu acho que a Tânia e mais algumas pessoas colocaram alguns comentários, não vai dar para responder tudo, porque o nosso tempo está acabando, né? A Tânia colocou aí, ó, as OSs e as barganhas de cargos políticos para a gestão dos hospitais públicos de pessoas sem qualificação técnica tem prejudicado grandemente a oferta de qualidade de serviços médicos, né? Também é um outro elemento que é importante, né? A gestão muito pública não pode ficar apenas a serviço dos interesses políticos partidários, né? O Cláudio colocou aí, ó. Qual é o modelo de contratação que favorece o neoliberalismo na saúde quando se fala em regime de contratação? É o contrato temporário ou é o regime estatutário? Então, Glauco levanta essa questão. Doutor, rapidamente, porque o nosso tempo está terminando, 2 minutinhos para tentar responder essas duas questões, por favor.
Olha só, essa questão do Glauco, eu já toquei nela anteriormente. Eu acho o seguinte, eu acho que não, eu não sei qual é o modelo ideal. Eu acho que o modelo do regime jurídico único não é um bom modelo, porque ele é, digamos assim, ele enrijece a questão. Mas eu não sou contrário a isso. Eu acho que isso é uma discussão que é preciso desenvolver com a sociedade, com os movimentos e com tudo isso. E a questão da Tânia é o seguinte: é claro, colocar gestor com base na barganha política é um desastre. Não há possibilidade de dar certo, e temos esse exemplo na questão da gestão dos hospitais do Rio de Janeiro, que durante 20 anos tiveram sujeitos a esse tipo de coisa, a esse tipo de negociação, e aí eu digo, inclusive nos governos de esquerda, e isso resultou, deu no que deu, deu no que está aí, que é uma crise permanente, é um processo absolutamente desastroso, é um desperdício de recurso. Eu diria que é quase um crime contra a sociedade o que tem acontecido nesses hospitais federais do Rio de Janeiro. E eu lamento que a solução que está sendo dada agora não vai resolver esse tipo de problema.
Eu queria aproveitar esses minutinhos finais, Manuel, para colocar uma questão que acho que não precisamos citar nomes aqui, mas o doutor Luiz Santini sabe, e eu acho que o livro, de certa forma, é uma denúncia também contra o poder das instituições médicas, né? Ou o poder que essa instituição tem na sociedade brasileira. Muita gente opera esse poder contrário aos interesses públicos, inclusive para se candidatar, se eleger deputado, né, seja no campo de direita ou de esquerda, e eleito deputado, médico, começa a fazer as suas barganhas por dentro do sistema, né, por dentro de hospitais, isso e aquilo outro. Isso é um câncer, né, doutor?
Eu acho que sim. Eu acho que esse é um grande problema. Agora, eu acho que esse problema é, como eu volto a dizer, ele não se resolve por uma mudança de atitude dessas pessoas. Ele só se vai se resolver por um aumento da participação da sociedade, pela denúncia. A sociedade não pode aceitar isso. Tem que participar, tem que denunciar. Porque senão as pessoas vão reproduzir. Esse modelo está sendo reproduzido há muitos anos. Eu, quando fui superintendente do INAMPS, em 1986, ele já existia, e eu lutei contra isso. Eu fui demitido porque eu não aceitei isso. Eu escrevo isso no livro. Eu fiquei como superintendente durante menos de um ano, e quando houve o doutor Valdir Pires saiu da gestão do Ministério e entrou um novo ministro, a primeira coisa que ele queria impor era nomes para a direção dos hospitais. Eu não aceitei e fui demitido. Então, isso não é de agora, isso acontece desde daquela época e antes até, porque eu fui nomeado para enfrentar esse problema, mas não consegui me sustentar, porque, na verdade, as forças políticas atuaram e eu acabei tendo que sair. Mas é isso, isso é uma questão crônica. Nós precisamos enfrentar isso. Por isso é que eu falo isso com muita tranquilidade, eu não estou denunciando ninguém especificamente, eu estou falando de um problema, que é um problema real.
Amigos, nós estamos chegando ao final do programa, faltam 2 minutinhos. Eu queria, doutor, antes de encerrar o programa, eu queria que o senhor falasse sobre o nosso encontro, porque eu já estou lá, eu e o Serginho vamos lá no dia 9. O senhor poderia convidar os nossos amigos para o dia 9?
E vamos
Sim,
também
claro.
articular um encontro lá em São Gonçalo, hein?
Com o maior
Com
prazer,
certeza.
com o maior prazer eu participarei, sim, com o maior prazer, tenho a maior vontade de ir lá conversar, e principalmente sobre esses temas de participação que me interessam muito, e eu acho que só assim que nós vamos conseguir mudar. Agora, no dia 9 de maio, nós estaremos, às 19 horas, nós estaremos lançando lá na sede da Universidade Federal Fluminense, na Praia de Caraí, nós estaremos lançando esse livro, com uma autógrafos, assinatura, e com um pequeno debate lá com a participação de vários convidados da universidade, do reitor, e eu teria o maior prazer em convidá-los, todos os ouvintes aqui, que queiram comparecer lá, vai ser uma grande alegria para mim.
Então, está combinado, dia 9 do 5, Serginho, estaremos lá, não estaremos, Serginho?
Estaremos. A gente agradece o
apresentamento,
doutor Santini.
Queria agradecer a Inês que me emprestou o livro dela, mas eu compro no dia 9, doutor.
Tá bom.
Em nome dos coletivos de coletivos que se posicionam na luta contra a concepção liberal e na defesa da organização da sociedade civil, na formação política para enfrentar, né, os grandes desafios que estão postos. Agradecemos essa aula, agradecemos o seu pronunciamento, a sua disponibilidade, a sua vontade de se integrar a esse movimento de discussão sobre o SUS. Né?
Sustentando, eu que agradeço.
Essa tese, sustentando essa tese que o senhor coloca. É uma conquista do povo. Isso. E isso tem que ser permanente. Não foi uma conquista que aconteceu. Ela aconteceu, mas ela precisa continuar acontecendo.
Exatamente. Essa é a principal mensagem que eu tenho. Esse é um processo em construção. O SUS é uma realidade, mas é uma realidade em construção. E eu agradeço muito a vocês a oportunidade. Muito obrigado. Foi um grande prazer conhecer vocês e poder falar com todos os ouvintes aqui.
Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigado. Abraço.
Boa noite, hein?
Obrigado, pessoal. Antônio,
boa
obrigado. Serginho, obrigado.
Um abraço, abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
A partir de agora, nas redes
sociais. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Quintas político-culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.